Euronet Plus.
Esta semana aqui no estúdio, com o Porfírio Silva do Partido Socialista, nos estúdios de Gaia está Pedro Duarte, coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. O país foi a votos e sem maioria de nenhum partido, há maioria à direita. Começava pelo Porfírio Silva, boa tarde, para lhe perguntar qual é a interpretação que faz destes resultados e se acha que isto foi um chumbo dos portugueses à maioria absoluta do PS.
Boa tarde, Tomás Anjinho Chagas. Cumprimento também o Pedro Duarte e aqueles que nos ouvem. Bom, eu penso que o Tomás resumiu o essencial. Há uma maioria direita, o conjunto da esquerda está em minoria e o PS perdeu a maioria que teve anteriormente. Eu acho que em democracia, e faça umas eleições que são sempre menos importantes na democracia, o essencial é nós não disfarçarmos aquilo que é. E, portanto, há aqui uma mudança política com que o país e os diferentes partidos têm agora que lidar. Eu gostava sobre isso de dizer o seguinte: nós não podemos deixar de sublinhar o facto importante de termos tido a participação recorde. Curiosamente, eu que me lembrava das primeiras eleições a seguir ao 25 de Abril achava que não era possível ser recorde, mas de facto em termos de volume é, não é em termos de percentagem, mas é em termos de volume, e portanto foi também mais uma das vezes em sequência em que diminuímos a abstenção, e eu acho que isso em todo o caso é bom. Se há quem queira protestar contra aquilo que está, mais vale que proteste votando do que proteste afastando-se, e acho que isso é saudável. No essencial, eu penso que diria, e do lado do Partido Socialista, que obviamente, para além de erros comportamentais que foram cometidos nos últimos anos, isso é evidente, eu acho que é de sublinhar o seguinte: nós tivemos nos últimos anos duas crises sem paralelo, uma crise de saúde com a pandemia, que nenhum de nós conhecia comparação, e uma crise inflacionária que a Europa não conhecia há décadas e que teve consequências profundas na vida dos portugueses e ainda está a ter. E tradicionalmente ou habitualmente as crises derrubam governos, isso não é uma grande novidade. É verdade que também houve quem esperasse que o PS fosse derrotado logo pela primeira crise pandémica. Mesmo no seio da então maioria de esquerda, houve quem se tivesse afastado, já convicto de que essa crise acabaria com a governação do Partido Socialista. Não foi o caso, mas acabou por ser esta. E, portanto, eu acho que na vida de um país nós temos que valorizar a possibilidade de alternância. Nós podemos em cada momento estar mais ou menos satisfeitos com a escolha dos portugueses, mas a democracia é isto. As coisas mudam, há outras pessoas, outras forças que chegam, e temos em cada momento que saber conjugar-nos para dar resposta aos problemas do país e não nos confundirmos com as pequenas dificuldades, porque há grandes dificuldades e há grandes desafios que o país tem que vencer.
E já lá vamos a essas soluções, mas primeiro reencaminhava a pergunta para o Pedro Duarte. O PSD celebrou vitória, mas não tem maioria, também não a consegue com a Iniciativa Liberal. Pedro Duarte perguntava o que é que faltou ao partido para conseguir um resultado mais vocal.
Boa tarde, Tomás.
Boa tarde.
Cumprimento também, uma saudação muito especial ao Porfírio Silva e a todas as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem. Eu julgo que do ponto de vista mais genérico, os diagnósticos estão feitos, e acho que o Porfírio agora também conseguiu sintetizar e sumarizar de forma muito, muito efetiva. E, portanto, não valerá a pena estar a repetir muito aquilo que é mais ou menos básico. Eu acho é que, e respondendo à sua questão, Tomás, eu acho que foi inequívoco a vontade do povo português de que de facto haja uma mudança, a tal alternância de que falava Porfírio Silva, por um conjunto de razões. A mais óbvia talvez seja por um desgaste que, ao fim de 8 anos, hoje de facto tudo é muito rápido nas nossas vidas e os ciclos políticos também acabam por alguma maneira serem encurtados. E de facto acho que é natural em sistemas democráticos que haja vontade de mudança de quando em quando, e até acho que é saudável, independentemente de nós gostarmos mais ou menos de determinada votação, determinada eleição. Mas um segundo dado que acho também importante, e isso talvez responda em parte à sua questão, acho que nós assistimos a um fortíssimo crescimento de um voto que vamos qualificá-lo, é um bocadinho simplista isto, mas vamos qualificá-lo de voto de protesto, não é? Isso vê-se muito na votação do Chega, cresceu. E isso talvez seja, tenha impedido que tivesse ocorrido aquilo que normalmente no nosso sistema democrático acontece, é quando de facto há um dos polos de governabilidade, digamos assim, que desce de forma abrupta, o outro sobe mais ou menos na mesma proporção. Acho que isso não aconteceu desta vez, e acho que tem muito a ver com algum desânimo que nós temos na sociedade portuguesa, por um conjunto muito variado de razões, e eu não alinho naquela ideia de tentar-se encontrar uma razão para este crescimento do Chega. Acho que há várias variáveis, mas acho que aquilo que nós assistimos, nomeadamente do ponto de vista de casas de justiça, em ambos os partidos, porque não foi só a queda do governo central, mas depois tivemos um episódio profundamente mediático na Madeira, né? Um circo que foi montado de uma maneira que teve um enorme impacto em plena campanha eleitoral. Eu acho que todos esses casos acabam por contribuir por um descrédito das instituições, e as pessoas acabam por depois acabar por refletir essa sua revolta também nas urnas.
Está a associar, vale a pena dar para isso, a atuação da justiça nos últimos meses a um crescimento do Chega?
Não é da justiça, não quero fazer essa acusação direta, não quero ser mal interpretado. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a fazer uma análise de que há um efeito entre aquilo que é um conjunto de mediatizações, vamos colocar a coisa assim com algumas aspas, mas de mediatizações de casos de justiça que contribuem para uma perceção de que as instituições estão degradadas. E isso acaba, evidentemente, depois por ter um efeito negativo nos partidos que são mais institucionalistas, se quisermos, e que estão mais dentro do sistema.
E é certo que esse crescimento do Chega complica as contas para o PSD governar. Porfírio Silva, aqui no Casa Comum, o Pedro Duarte, há cerca de um mês, defendeu que o PSD devia viabilizar um governo minoritário do PS. Ao dia de hoje temos exatamente o cenário inverso. O PS deve dialogar e deixar o PSD governar mesmo em minoria?
Eu penso que o Partido Socialista tem sido muito claro sobre essa matéria. O líder do PS deixou claro que nós não iríamos usar aquela cunha que existe na extrema-direita para tentar impedir o PSD, a direita, de governar, e, portanto, a afirmação que foi feita e que certamente se manterá é que nós nem vamos apresentar moção de rejeição, nem vamos votar outras moções de rejeição. Parece que o PCP já disse hoje que apresentaria, não vamos votar moções de rejeição. E, portanto, nós entendemos que é a altura de, não tendo a esquerda uma maioria alternativa, que não tem, e isso é muito importante, porque não seria aceitável, não seria compreensível que nós pudéssemos estar a criar dificuldades de entrada em funções de um governo, não tendo um governo alternativo para propor, que é uma situação bastante diferente de 2015, não é? Eu lembro que em 2015 o Partido Socialista só votou a favor da moção de rejeição do segundo governo de Pedro Passos Coelho depois de ter assinado os acordos com os outros partidos de esquerda, e, portanto, garantia que iria haver uma maioria diferente.
Aqui, portanto, o cenário é diferente.
E, portanto, o cenário é diferente. Eu acho que Luís Montenegro tem agora um desafio que devemos esperar que ele enfrente, que é formar o governo e começar a mostrar ao país qual é a sua orientação. E isso vai ser muito importante, porque, por exemplo, a polémica que já estávamos a ouvir aqui no noticiário antes deste programa acerca da eutanásia, há várias questões dessa natureza que vão fazer com que o líder da AD mostre qual é a sua linha. Vai aceitar que, na sequência destas eleições, se recuperem todos os temas fraturantes que foram temas fraturantes nos últimos anos, ou vai focar-se num programa de política económica e social que, no seu entender, mesmo que nós não discordemos, dá ou dará resposta aos bloqueios, às insuficiências que a sociedade e a economia portuguesa têm para corresponder melhor à vida dos portugueses? Então, isso é uma opção importante e, portanto, nós
e
também.
Depende de uma eventual viabilização através de uma abstenção do Orçamento do Estado por parte do Partido Socialista?
Eu penso que é mais ou menos claro que não faz sentido pedir a um partido que perdeu as eleições e que assume que perdeu e que, portanto, quem ganhou terá que governar, pedir que tenha uma opinião à partida de viabilização de um documento em abstrato. Em abstrato, com as condições económicas que este governo vai herdar, até é possível que faça um orçamento simpático. digo eu, não é? Porque as contas públicas estão como estão, o país tem problemas que nós próprios identificamos, mas há condições e há processos a caminho para dar solução a esses problemas e, portanto, eu nem sequer poria à partida a ideia de que nós podemos saber hoje exatamente como é que vamos votar no orçamento. Agora, uma coisa é certa, ninguém nos pode pedir que digamos, sim, a gente vai deixar passar o orçamento porque, por isto ou por aquilo. Isso está em aberto. Também há, da parte de quem agora tem a iniciativa, e bem, uma vez ficou em primeiro lugar nas eleições, que mostrar as cartas e mostrar aquilo que vem, porque não é tudo igual. Há opções a fazer.
Mas ao deixar a bola, no fundo, no Chega, não está a tornar a estabilidade do país refém do Chega, um partido que tantas vezes diz que não faz parte
não,
das forças democráticas?
Pelo contrário, nós não podemos entregar ao Chega a oposição. Quer dizer, nós não podemos fazer com que, depois do reforço que o Chega teve, ainda tem o bónus de ser ele a oposição. Ou seja, não podemos deixar que o Chega continue a fazer o discurso de que o PSD e o PS e os outros é tudo a mesma coisa e só eles é que são diferentes. E, portanto, é preciso que haja uma oposição democrática a um governo democrático. Eu acho que o PSD fará um governo da direita democrática, o PS fará a oposição de uma esquerda democrática, como estamos habituados em Portugal, e não vamos deixar que sejam aqueles que, cujo último objetivo é contra o sistema, e quando falamos em sistema, é sistema democrático, não vamos deixar a esses o papel ou o exclusivo ou a facilidade de serem a única oposição em Portugal.
Pedro Duarte, o PSD deve olhar para o PS como prioridade, como força prioritária para negociar e fazer passar orçamentos de Estado nestes próximos anos?
Eu acho que a atual situação política no país convoca todos, sem exceção, a terem um grande sentido de responsabilidade. É evidente que o Partido Socialista é claramente o partido, o maior partido da oposição e, portanto, desse ponto de vista tem talvez uma responsabilidade acrescida, admito, mas acho que convoca todos. E eu compreendendo o que diz o Porfírio Silva, que aliás eu acho que denota, na retórica que aqui traz, denota sentido de responsabilidade, na medida que também não acho que seja necessário que se peça ao Partido Socialista que viabilize só porque sim, e portanto que de olhos fechados, digamos assim, sem conhecer os documentos, sem conhecer as políticas, se limita a dizer que deixa passar. Acho que isso não é exigível, mas acho que deve de facto haver esse espírito de abertura de ponderar aquilo que é mais importante para o país. Eu acho que tenho assistido desde a noite das eleições, vou passando os olhos pelos canais informativos da televisão, vou ouvindo rádio, que com muita frequência, vou lendo jornais, e fico um pouco incomodado, confesso-vos, com aquilo que a bolha mais politizada, quer seja na comunicação social, nos opinadores, nos próprios agentes políticos, que estão de facto concentradíssimos nestas últimas horas, não é, e dias em arranjos políticos, digamos assim, quando depois nós saímos desta bolha e falamos com as pessoas, e o que as pessoas nos pedem a todos nós que temos alguma intervenção política é: bom, passaram as eleições, agora por favor organizem-se e resolvam os nossos problemas, ponham o país a andar, não é? E portanto, eu acho que jogadas táticas e este tipo de movimentações um bocadinho mais palacianas, digamos assim, ainda hoje vemos a esquerda, mas se calhar à direita vai haver uma coisa parecida, quer dizer, tudo isto é para a vida dos portugueses é absolutamente acessório, quer dizer, dá a sensação de que os partidos estão a tratar das suas próprias vidas enquanto partidos e estão muito pouco importados com aquilo que é o futuro dos portugueses. Portanto, eu acho que é muito importante nesta nova fase todos tenhamos este sentido de responsabilidade, até para evitarmos os populismos. E eu compreendendo que o Partido Socialista queira afirmar-se como o maior partido da oposição, acho que tem toda a legitimidade até eleitoral para isso, histórica e tudo o resto, não? Também acho que é perigoso se o Partido Socialista cair na tentação de achar que se combate os populismos imitando-os e, portanto, dizendo: uma vez que não podemos deixar ao Chega ser o partido que está contra o governo, nós vamos então ser ainda mais contra o governo do que é o Chega, portanto, vamos estar ali a competir com eles. Eu não sei se é esse o caminho, evidentemente que o Partido Socialista tem toda a legitimidade de escolher as suas opções e estratégias, mas eu acho que, quer dizer, ficaria muito triste se houvesse esta espécie de resignação, de repente, porque há um perigo de um movimento menos democrático, vamos chamar-lhe assim, de repente vamos é tentar ocupar o seu espaço para ver se os ganhamos no seu campo de batalha.
E caso não seja possível com o PS, e peço-lhe que seja telegráfico na resposta, o Chega é a opção mesmo que para falar de medidas pontuais e não de um acordo alargado?
Isso acho que, quer dizer, quem definirá isso é evidentemente a liderança da AD, e Luís Montenegro em particular, e ele tem sido absolutamente claro a esse respeito, não é? Portanto, o não é não, que foi muito afirmado durante a campanha, está exatamente onde estava, e portanto não há qualquer alteração a esse ponto de vista, mas como é evidente, acho que isso parece-me óbvio para quem tem um espírito e um sentido minimamente democrático, tem a obrigação, nomeadamente por Pontecelo, a governar e a liderar um governo minoritário, tem que ter abertura de espírito para conversar com todas as forças políticas no Parlamento. Não é? Isso parece-me evidente do ponto de vista até democrático, digamos assim.
Muito bem, ficamos por aqui nos temas nacionais. Já a seguir falamos da NATO. Euronet Plus. Falamos da NATO porque a Suécia aderiu esta semana à Aliança Atlântica, um país historicamente neutro. A paz kantiana, a paz perpétua, como se criou esta ideia no pós-Guerra Fria, uma paz eterna na Europa. Esta ideia falhou, Porfírio Silva, na Europa?
Só podia ter falhado. Quer dizer, não. Nós sabemos que há alguns filósofos políticos que entenderam que a história tinha acabado, mas, enfim, como de costume, e eu sou filósofo de formação, os filósofos dizem as coisas mais interessantes e as coisas mais idiotas à vez, e às vezes o mesmo filósofo em momentos diferentes. É óbvio que a história não para, a história não estagna, o movimento das sociedades não fica rígido. E nós enfrentamos, na realidade, a necessidade de entendermos que a paz não é um estado beatífico que se adquire. A paz é um processo que exige trabalho constante, exige atenção e exige esforço. Eu, nos meus tempos mais jovens, talvez não dissesse isto que vou dizer agora, mas é óbvio para mim que pensar a defesa e pensar os meios de defesa é um instrumento para a paz, se nós virmos a paz como algo que tem que ser sempre conquistado. Nós temos um problema na Europa, nós temos o problema de não termos os meios para a nossa própria defesa e de estarmos tradicionalmente encostados à vontade dos Estados Unidos de serem o nosso chapéu de chuva, e nós não gostamos, protestamos de vez em quando e depois aproveitamos quando é necessário.
E não fazemos um esforço no sentido de diminuir essa dependência?
Eu penso que é preciso, e isto continuando uma ideia que já expressei aqui no programa anterior, nós temos que ser capazes de desenvolver uma cultura de segurança na Europa que seja compatível com os nossos valores culturais. Os europeus, de facto, não gostam da guerra, não têm uma cultura de domínio mundial e são avessos à ideia da necessidade de ter instrumentos de defesa. E, portanto, nós temos que encontrar, designadamente em termos de opções de investimento, um caminho para conciliar opções de organização da sociedade em que nós possamos, ao mesmo tempo, reforçar a nossa defesa e reforçar a nossa cultura de paz. Por um lado, em termos práticos, fazer escolhas de investimento industrial que sejam compatíveis em termos de interesse de defesa, em termos de interesse civil, sermos capazes de desenvolver essa simbiose e, ao mesmo tempo, também fazermos das nossas instituições mais capazes de trabalhar preventivamente pela paz e contra a guerra. Uhum. Eu vou repetir uma coisa que já aqui disse antes. Nós hoje estamos muito tristes e preocupados com o facto de termos uma guerra na Europa e uma guerra às portas da Europa do outro lado do Mediterrâneo. Mas as nossas instituições fizeram o quê para ter consciência do que estava a acontecer e de que mais tarde ou mais cedo isso iria desembocar em guerras? A União Europeia, a própria NATO, tem que pensar também mais em caminhos, em estratégias para desenvolver processos de aproximação, processos de segurança comum. Nós nunca estaremos seguros se aqueles que nos veem como adversários não se sentirem seguros e acharem que a melhor maneira de estarem seguros é atacar-nos. E falta esse trabalho duplo, termos uma organização da sociedade, das nossas economias, dos nossos meios que não tornam o esforço de defesa contrário ao esforço de desenvolvimento social e económico e, por outro lado, desenvolvermos uma capacidade institucional para outro tipo de diálogo com outras partes do mundo, para sermos capazes de prever, de controlar e de preservar a paz, em vez de depois estarmos sempre a fazer algo que é preciso fazer. Embora neste momento eu sou muito claro, o seu Putin tem que ser derrotado, porque se o seu Putin perceber que pode agredir um país e isso não ter consequências para ele, a seguir vai ser pior e nós vamos pagar por isso.
E já lá vamos também à Ucrânia. Pedro, Pedro Duarte, enquanto também representante de um partido que em princípio vai governar Portugal, também considera que o investimento na defesa deve ser prioritário nos próximos meses, até porque podemos ver Donald Trump a ser reeleito como presidente dos Estados Unidos, isso também colocar ainda mais instabilidade na forma como os Estados Unidos se relacionam com a NATO.
Esse é mais um, eu diria, um grande fator de incerteza que vai parar até praticamente ao final do ano, eventualmente depois, porque com a instabilidade própria que caracteriza Donald Trump, nós provavelmente vamos ver um Trump em campanha eleitoral, mas não podemos ter a certeza que depois, quando assumir funções em janeiro, no início de janeiro do próximo ano, se vai traduzir exatamente na mesma coisa, ou se vai adequar, não é, do ponto de vista pelo menos da política externa, se vai adequar-se ao contexto e à realidade difícil que estamos a viver. E portanto, eu diria que... quer dizer, o cenário, acho que infelizmente hoje já é claro, aos nossos olhos já todos percebemos o problema, o perfil já o descreveu e eu concordo, eu subscrevo aquilo que disse, acho que é desafiante o que temos pela frente. E nós dependemos de facto da NATO e portanto não vale a pena termos ilusões, podemos ter perspectivas ou pelo menos planos a médio prazo, médio e longo prazo para a Europa, mas no curto prazo de facto nós dependemos e muito da NATO. E nesse sentido eu acho que as eleições americanas vão ser um ponto muito importante, não acredito, apesar de ter as maiores reservas sobre eu diria a coerência de pensamento, a profundidade no sentido de Estado de Donald Trump, eu não acredito que haja rupturas muito significativas.
Mas não considera que nós, por via das dúvidas, e quando digo nós, refiro-me aos europeus, não devíamos começar a distanciar-nos dessa opção e a médio e longo prazo, evidentemente, a passarmos a ter uma defesa própria?
Parece-me inevitável. O que eu estava a querer dizer é que isso não vai ter resultados de curto prazo, né? Uhum. Mas parece-me inevitável que isso vai ter que ser feito, não necessariamente, julgo que Tomás usou a expressão distanciar-nos, eu acho que talvez não utilizaria essa expressão, porque acho que é muito importante que a cooperação estratégica com os Estados Unidos, com o Canadá, com outros países que partiram dos mesmos valores civilizacionais, vai continuar a ser muitíssimo importante, e eu acho que não deve ser a Europa a distanciar-se desse tipo de alianças e de cooperação, até em certo sentido pelo contrário, mas há aquilo que, pronto, o nosso presidente Macron em França apelidou de autonomia estratégica, né? Acho que é importante cultivar também na área da defesa esta autonomia estratégica europeia, para de facto podermos não ficarmos com a tal dependência que hoje em dia é de facto absolutamente desproporcionada, porque se calhar todos vivemos numa ilusão romântica e muitíssimo interessante acharmos que tinha chegado o fim da história, não é? E que a paz era de facto eterna, mas infelizmente a realidade humana vai-nos desiludindo e personalidades como Putin, e infelizmente não é única, mas neste caso acho que podemos bem olhar para Vladimir Putin como sendo um bom exemplo daquilo que de tão negativo alguém consegue fazer para a humanidade, pondo em causa e pondo em perigo aquilo que é de facto, que no fundo é o nosso modo de vida, eu diria, não é? enquanto europeus.
Para terminar este bloco internacional, pedia-vos algum poder de síntese, porque olhávamos para a Ucrânia e para a intervenção do Papa Francisco, que esta semana falou numa bandeira branca. Porfírio Silva, considera que o Papa sugeriu indiretamente uma rendição da Ucrânia?
Eu tenho muito respeito pela coragem do Papa Francisco no que diz respeito a vários temas da vida política e social do mundo. Eu penso que o Papa Francisco transmite uma ideia de necessidade de tentar encontrar caminhos. Eu penso que a expressão concreta que ele encontrou é infeliz, porque nós sabemos o que é que normalmente significa uma bandeira branca. Mas, enfim, até o Papa pode, de vez em quando, escolher duas palavras que não são felizes. Mas eu penso que, no fundo, ele continua uma linha que tem sido a sua, e é dizer, nós estamos com o sofrimento do povo da Ucrânia, mas temos de tentar encontrar o caminho, porque a guerra essa é que não pode ser perpétua. E, nesse sentido, eu percebo, mas, com toda a franqueza, mesmo estando aqui na Rádio Renascença, eu tenho que achar que essas duas palavrinhas em concreto não foram propriamente muito felizes.
Pedro Duarte, fazia-lhe a mesma pergunta, perguntando se foi só uma expressão mal conseguida ou também o resultado de uma guerra que já se arrasta há mais de 2 anos.
A minha interpretação também é essa, vale o que vale a minha interpretação naturalmente, mas é que de facto talvez o Papa Francisco quisesse falar mais numa pomba branca talvez do que propriamente uma bandeira branca, não é? Portanto acho que o apelo à paz faz todo sentido, acho que todos nós somos sensíveis a isso e quem nos dera a todos de facto que pudéssemos caminhar para a paz, nomeadamente naquele território. Mas isso é muito diferente de uma rendição e, portanto, não me parece que o Papa Francisco tenha tido essa intenção mais política ou geopolítica, se quisermos, de querer interferir dessa forma. Acho que um apelo à paz é algo completamente diferente e acho que faz muito sentido que seja permanentemente feito, não é? Infelizmente, pela realidade que temos no terreno, eu acho que também nós europeus e norte-americanos e todos nós que, de facto, temos uma forma de olhar para o mundo que nos é característica e que acho que nos orgulhamos todos dela, acho que temos de facto de perceber que os próximos meses vão ser muito desafiantes e que vamos ter que tomar decisões eventualmente difíceis, porque o Porfírio Silva disse no início, isto não é popular, não é, é aquilo que eu julgo que nenhum político ou nenhum analista político gostaria de dizer num espaço público, por todas as razões, mas a verdade é que por vezes para conseguirmos a paz é preciso tomar medidas muito difíceis e muito complexas, e se calhar nós estamos a caminhar para esses tempos.
E é com essa preocupação e perspectiva de tomar decisões difíceis que encerramos o nosso Casa Comum desta semana, com o Porfírio Silva do PS, com o Pedro Duarte do PSD, eu sou o Tomás Anjinho Chagas.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.